Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Edição para este sábado, dia 28 de maio de 2022. Mais uma edição aqui na Trama Informação. Edição que, basicamente, vai abordando vários assuntos a nível nacional, Portugal, Brasil e internacional também. Uma edição na qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número mais 351-910-222-400 através do WhatsApp ou Telegram. O nosso ponto de ordem hoje tem dois intervenientes, eu, Carlos Bonaparte, e do outro lado do mundo está o Pablo Lima Rebelo. Olá, Pablo, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso ponto de ordem.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, amigos da Antena Web. Vamos nós para mais um Ponto de Ordem.
É verdade. Ora, e antes de qualquer outro assunto, vamos aos Trend Tops da semana, tanto em Portugal como no Brasil. Ora, começando aqui por Portugal... Desde logo, aqui assuntos muito curiosos. Miami X, se está correto, e Boston Celtics, isto tem a ver quase certeza com o Super Bowl, imagino eu. Temos o Enem. Sim, em Portugal é um tópico brasileiro, o Enem, mas é um tópico aqui em Portugal também. Lula, que acabou por agora aumentar muito a distância para Bolsonaro, já vamos falar nisso. Datafolha e Jair Bolsonaro, tudo dados relacionados. Isto parece o trend top do Brasil, mas não é, é mesmo de Portugal. Povo do Varzim, Conferência Leste, Rio de Janeiro e Polícia Rodoviária Federal. Voltamos ao mesmo, parece o Brasil aqui, mas não é. A Conferência Leste, esta menção aqui à Conferência Leste, tem a ver com notícias como aquela que vou agora passar aqui a dizer, que no caso tem a ver com aquele assunto que nós daqui a pouco falávamos, da NBA. Boston Celtics vencem em Miami com entrada demolidora. Ou seja, isto tem a ver, esta Conferência Leste tem a ver com a NBA. E há pouco acho que disse basquetebol, ou disse beisebol, não recordo agora, mas era basquetebol. Sim, é verdade que não está no trend top a Rússia, nem a Ucrânia, nem Monkeypox, nem nada. Mas vamos agora aos destaques no Brasil. No Brasil, um dos destaques é o meio ambiente, o que é em parte uma surpresa, mas terá a ver algo com a Amazónia, digo eu, não sei. Campanha do agasalho, já o Pablo nos vai explicar o que é isto, mas deverá ter a ver com o inverno. Jair Bolsonaro, Senado Federal, indústria química, Campinas, PME, são os assuntos de destaque aqui no Google News. Porquê Campinas? Ora, já lá vamos. Campinas, que fica no estado de São Paulo, se não estou em erro. Estaremos a falar desta Campinas, acredito eu. Campinas, que aqui se destaca, pelo que agora passo a citar, e que é, no caso, do jornal Campinas.com, as festas juninas estão de volta, é por isto que é destaque Campinas. Agora, Pablo, porquê que há estes destaques? O que é que é esta campanha do agasalho? Porquê? O que é que o Pablo mais tem ouvido falar nestes dias aí no Brasil?
A campanha do agasalho, eu acredito que seja porque está enfrentando um outono de temperaturas muito frias, mesmo em regiões que tradicionalmente seriam quentes ou uma temperatura apenas amena nessa época do ano, está tendo uma queda de temperatura muito brusca, então está se fazendo pelo Brasil todo campanhas de doação de agasalho para ajudar moradores de rua, pessoas sem condições de terem cobertores e agasalhos suficientes para esse frio. Por exemplo, aqui em Vitória, que geralmente é uma região quente, a gente tem tido nas madrugadas temperaturas aí entre 9 e 13 graus, o que para cá é muito frio.
Se bem que agora em Vitória estão 27 graus neste momento. Bom, estavam a pelo menos há coisa de 3, 4 horas estavam 27 graus. O que, enfim, é ainda uma temperatura... Mas depois também cá está, não é? A temperatura desce muito durante a noite. E eu estava aqui a ver, por exemplo, em Joinville, que é em Santa Catarina, a capital do estado, penso.
Isso.
Sim, é a capital do estado. Tem 24 graus neste momento. Não é assim uma temperatura tão... É uma temperatura até aceitável, não é? Embora depois também cá está. A noite é que é o maior problema, não é? Mas enfim.
Ora, pá. E o problema é o quanto... O problema é o quanto essas regiões estão acostumadas. Que para o morador de Vitória, uma temperatura de 24 graus já é uma temperatura mais baixa do que ele está acostumado, porque a média aqui é de 32 para cima. É? Então, você vê aqui em Vitória pessoas com 20, 24 graus, elas usam blusa de manga comprida. Eu ando pela rua de shorts e camiseta porque eu vim do sul, então eu estou adaptado. Agora, eles sentem muito frio e a gente chegou a ter temperaturas de 3 graus no centro-oeste, em Brasília, por exemplo, que é um lugar que tradicionalmente também não faz frio.
Ora, mas um dos assuntos que tem marcado a semana e que tem, de facto, feito furor, digo eu, é a varíola dos macacos, que é conhecida também como... Aqui em Portugal deram-lhe um nome mais bonito, porque realmente uma doença dos macacos que se transmite por insetos e que é contaminada por homens, fica um pouco estranho. Então decidiram chamar-lhe pelo nome inglês, que é a mesma coisa, mas tem outra categoria. Monkeypox, a varíola dos macacos. Ora, em parte para mim foi bom, porque eu já sei como é que se diz varíola em inglês, que é pox, que era uma coisa que eu não sabia. Isto com uma alteraçãozinha na escrita ficava Fox. Portanto, se quiserem aí inventar o canal Pox Crime, por exemplo, também é bom, porque ou Pox News, por exemplo. Já pensei nisso aqui na Antena Web, mas entretanto o Conselho de Administração quase que me demitia por conta de... Não, estou a brincar. Mas vamos lá ver. Esta doença, há aqui uma componente noticiosa muito importante que me parece muito importante, Pablo, e que tem a ver com isto. Há muita desinformação e também um certo misticismo. Por exemplo, há quem diga e há quem desdiga que esta doença tem uma maior propensão de contágio entre pessoas homossexuais, entre homens homossexuais. Não sei qual é que é a percepção. Fala-se muito isso aí no Brasil ou não?
Já li isso em algumas reportagens. O escritor da reportagem até tomou o cuidado de não relacionar isso com a questão da identidade sexual, mas de fato é porque essa doença se manifesta mais com, vamos dizer, as erupções cutâneas nas regiões genitais. E aí, infelizmente, ou felizmente, não sei, aí cada um pensa como quiser. Lógico que a relação se dando pelos orifícios onde ela se manifesta mais, acontece mais no campo da homossexualidade, porque é a única relação possível. Aí não é uma questão de preconceito, é uma questão de, vamos dizer, somatório de fatores. As erupções cutâneas acontecem mais na região perianal, e por isso, se você tem relação perianal, você facilita o contato, mas não é por causa da ação sexual, e sim pelo contato íntimo com a região onde ela se manifesta.
Sim, agora a verdade é que este tipo de relação anal, basicamente, ela manifesta-se sobretudo entre homens homossexuais. Por exemplo, entre
Exato.
mulheres homossexuais não é possível. E entre, ou não, desta maneira, e entre homens e mulheres, geralmente o tipo de comportamento sexual é outro, não é? Portanto.
É uma questão de dinâmica biológica, né?
Exato, claro.
Relações sexuais entre homens só podem ser feitas, ou pelo menos na maioria dos casos, é feita numa região que favorece o contágio dessa doença. Aí.
É, até porque, e é importante falarmos nisto, até porque, por exemplo, o ânus não é uma zona do corpo que foi preparada para ser penetrada. O que acontece é que
Exatamente.
muitas vezes abrem-se feridas, pequenas feridas, durante esse ato, e são elas que vão ainda mais propiciar este contágio, não é? Portanto, e há aqui um fact-checker, que não é um fact-checker, mas diz que é. Legalmente, eu penso que isto deveria ser apurado a bem da isenção que se espera e que se precisa dos fact-checkers, mas há um fact-checker português chamado Polígrafo que basicamente diz que não, que essa afirmação é falsa, ainda que nós saibamos que ela está sustentada não só por dados estatísticos, mas também por dados científicos. Mas o Polígrafo diz que não. Bom, eu sei que pode ser um bocado desanimador. Ah, e depois ainda faz pior. Vai à SIDA e dizer precisamente a mesma coisa: que a SIDA também não é uma doença que se transmita, sobretudo entre homossexuais. É. Ainda que a percentagem seja menor, continua a ser. Ou seja, ainda que a percentagem de heterossexuais contagiados com a SIDA seja maior do que com a monkeypox, aliás, mas. A verdade é que a SIDA continua a propagar-se, sobretudo, entre homossexuais. Não é que o vírus em si escolha as pessoas que infeta, mas as pessoas que adotam comportamentos de risco, e aqui comportamentos de risco não é um comportamento homossexual, é um comportamento de risco apenas, porque se houver uma mulher que tenha uma relação sexual anal com um homem, este homem, ao penetrá-la, vai colocá-la no mesmo risco que se penetrasse um outro homem. Não é? Agora, porque o que está em causa não é a orientação sexual da pessoa, mas o comportamento de risco, pronto, que se dá, não é?
É, exatamente. O que às vezes fica mal colocado é que é em função da orientação, não. É em função da dinâmica que ele tem que adotar em função dessa orientação. Porque, como você falou, se um casal hétero adotar a dinâmica do sexo anal, ele vai ter o mesmo problema. Só que um casal hétero tem onde escolher. Um
Exatamente.
casal homossexual não tem essa opção de escolha.
Em parte também tem, não é? Até
Essa.
porque a própria Organização Mundial da Saúde diz que 70% das pessoas também apresentam um sintoma qualquer na boca. Enfim, tanto não sei o que é, mas basicamente o que eu quero dizer é que há a liberdade de escolher mesmo. Mas não sei se é uma coisa
Exatamente.
destas neste programa, mas pronto,
É.
enfim. Algum dia tinha de ser. Mas a verdade é esta.
É.
Agora, há menos opções de escolha e a verdade é que esta nem sequer é a preferencial. O sexo anal é, obviamente, a escolha preferencial entre homossexuais. Tal como o sexo tradicional, vamos chamar assim, digamos que é, ou seja, digamos que o sexo que envolve ambas partes genitais é sempre a prática preferencial entre homossexuais e entre heterossexuais. Portanto, é sempre estas, ou seja, é uma propensão, é natural, é biológico, não só de ser humano, mas de outros seres,
exatamente,
portanto,
exatamente,
portanto, não há aqui nada contra determinada orientação sexual, não há nada contra isso, cada um sabe de si e que sejam todos felizes. A questão é esta: existem comportamentos de risco, tal como, por exemplo, nós sabemos que muitas pessoas apanham doenças por beberem água das caixas de água, não é? Ou seja, água não filtrada, do que as pessoas que bebem água engarrafada. E que há diferentes regiões no Brasil em que a água, da companhia tem melhor qualidade do que outras, não é? Portanto, há certas partes no Brasil em que beber água, da companhia ou das caixas de água, não diretamente, obviamente, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Em alguns casos é um comportamento de risco, maior do que noutros estados. Portanto, estamos, por exemplo, a falar da propensão da dengue, por exemplo. À propensão da dengue estão associados certos comportamentos de risco. E é sempre disto que falamos: comportamentos de risco, não de orientação sexual. Agora, é verdade que há alguns estados do Brasil em que a dengue se propaga melhor do que noutros. Portanto, nuns é preciso ter mais cuidados do que noutros, e no caso, neste caso, há doenças que se propagam mais com um tipo de comportamentos do que com outro.
Exatamente. E noticiar esse problema da água e tanto do comportamento do maior contágio por parte dos homossexuais não é nenhum tipo de preconceito, é só uma consciência de um fato real. É.
Exatamente. Bom, não sei se sobre isto há algo mais que queira falar, até porque se há algo que. Por exemplo, qual é que é a dúvida que mais lhe parece que as pessoas têm? É esta ou é outra? Qual é que é a dúvida que mais repara que as pessoas se sentem?
A dúvida aqui no Brasil sobre a questão da varíola do macaco, do Pokémon, que, como você bem citou aí, é se a gente está protegido. De fato, a gente não está, porque tem uma variação da varíola que já foi erradicada aqui no Brasil, e até o momento a gente não tem nenhum caso aqui no Brasil, mas já chegou dois primeiros casos na Argentina. Então, pela globalidade e pela movimentação que a gente tem no mundo, deve chegar aqui no Brasil. Eu acredito que em torno de, no máximo, um mês, a gente já vai ter alguns casos aqui, creio eu. A gente sabe que tem tratamento, só que o tratamento precisa ser comprado. Alguns países do mundo já fizeram as suas encomendas de vacina. O Brasil, como sempre, não se antecipou, porque o Brasil gosta de correr atrás do problema e não se antecipar ao problema. Então o Brasil não se antecipou, mas tem vacina, tem medicação. Agora, nesse momento, a gente não dispõe desses medicamentos e dessa vacina para tratar, por exemplo, como eu acho que deveria ser feito, começar tratando o profissional de saúde que vai cuidar desse doente, porque as consequências dela têm tratamento. Agora, o profissional de saúde que vai cuidar desse doente deveria ser vacinado previamente. Até o momento não tomou esse cuidado ainda. Só há uma indicação da Anvisa que se volte a usar máscara nos aviões e nos ônibus para tentar evitar ou para tentar frear essa chegada do vírus da varíola do macaco aqui no Brasil. Mas fora isso, não há nenhuma orientação prévia nem do Ministério da Saúde, nem do ministro da Saúde, até agora não se pronunciou. o Brasil não falou nada sobre comprar medicamentos ou vacinas para ter um estoque de segurança aqui, que se for feito nesse momento, vai ser baixo. Se deixar aumentar a contaminação, vai ter que ser comprado um volume muito maior. Então, eu acho que era mais inteligente agir antecipadamente, mas até o momento não é isso que vem sendo feito.
Bom, falando aqui de um outro assunto que também está a marcar a atualidade, é agora a inequívoca viragem na guerra da Ucrânia. Bom, nós já percebemos que a guerra na Ucrânia teve aqui uma viragem muito significativa, porque basicamente a Rússia está a ganhar agora sim muito terreno na Ucrânia. Está a avançar agora sim de maneira muito. Houve uma altura em que a guerra ficou ali equilibrada, houve uma altura em que parecia que a Rússia estava a perder. Depois a Rússia começou a avançar, a equilibrar as forças, e agora avança com muita determinação. E há até já a preparação de que as forças ucranianas comecem a abandonar o território de Donetsk e Lugansk, porque, bom, estão a ficar cercados, já estão cercados por três dos quatro lados. Já estão cercados cerca de 50 mil soldados ucranianos e que, portanto, poderiam acabar por perecer mediante o cerco russo, porque estamos a falar de 25%, peço desculpa, de mais de 10%, 12,5% de todo o exército ucraniano, mais aqueles que já não estão vivos. E portanto, mas a força inicial era de cerca de 450 mil efetivos. Portanto, estamos a falar de um exército fraco, tendo em conta a sua população, ou seja, só 1% da população era militar. Nós temos outros estados à volta dos 4%, 5%, mas há outros. Há outros, por exemplo, que têm uma taxa mais alta, mas são poucos já. Agora, 1% é uma taxa. Por exemplo, Portugal tem cerca de 2%. Portugal tem cerca de 240 mil soldados, penso. Ou seja, acaba por ser uma coisa muito. Não é? Quer dizer, a Ucrânia, com mais de 4 vezes a população portuguesa, tem metade tem o dobro só do exército. Portanto, há aqui uma grande disparidade. Mas depois, acima de tudo, era a má preparação. O material bélico da Ucrânia era já muito debilitado. As forças aéreas foram logo destruídas. E digamos que as coisas não ficaram muito fáceis para a Ucrânia. E agora, tem havido aqui uma viragem na guerra. Tem tido essa percepção no Brasil ou não? Pablo, como é que a imprensa brasileira aborda este assunto?
A imprensa brasileira aborda esse assunto sempre com um tom de que o Putin está fazendo uma injustiça, que isso não podia acontecer, que isso é um atentado contra a soberania, e às vezes não se atenta tanto ao fato, né, ao que esteja acontecendo na guerra neste momento. Mas de fato, eu já esperava por isso, porque eu penso o seguinte: em qualquer luta, sempre o mais fraco, quanto mais longa fica esta luta, no caso essa guerra, mais difícil ficará para quem é mais fraco, né? Mas se você pegar uma luta de boxe, o lutador que é mais fraco, ele tem chance de ganhar aí nos três primeiros rounds. Se passar do terceiro round, a tendência é o lutador que é mais técnico ganhar a luta. A mesma coisa acontece com a guerra. Todo mundo estava achando que a Ucrânia estava conseguindo combater contra a Rússia. Na verdade, eu acho que era uma estratégia do Putin. O Putin queria isolar a Rússia, mas começando de fora para dentro. Quer dizer, ele vai cercar a Rússia inteira e depois, se tiver todo mundo cercado, é que ele vai partir para o interior. E é exatamente isso que me parece que ele vem fazendo. É exatamente isso que a Rússia fez nas outras guerras em que ela participou. Ela está tomando todo, fazendo um cerco, e depois que o cerco estiver completo, a guerra vai se acabar, acredito que em pouco tempo. O difícil, o demorado, e demorou mais do que ele imaginava, na minha opinião, é montar o cerco. Agora, como você bem frisou, dos quatro lados ele já dominou três, falta um só, e aí a hora que fechar o cerco você parte para dominar o interior, né? É basicamente isso que vai acontecer. Vamos ver quanto tempo isso vai levar. Mas aqui tem-se a tendência de noticiar a guerra como uma questão injusta, como desfavorável, e na prática a gente sabe que não é exatamente assim.
E depois tem outra coisa, aqui em Portugal noticia-se, agora já se começa a noticiar, mas durante muito tempo noticiava-se sempre que a Rússia estava a perder a guerra. E eu lembro-me de uma frase que eu vi de um comentador da CNN Portugal, que já não está lá, porque será, não é? Que disse uma frase terrível de se ouvir. A propósito das declarações de Volodymyr Zelensky. Nós estamos a ganhar a guerra, nós vamos ganhar esta guerra, nós vamos... E então este comentador disse uma frase que era: para Zelensky isto é de vitória em vitória até à derrota final. Ou seja, só quando não for mais possível negar o óbvio é que se vai admitir o óbvio. E há uma coisa muito curiosa. Tem a ver com o seguinte. Supostamente, num mês, ou pouco mais de um mês, tinham morrido 20 mil soldados russos. Entre 17 a 20 mil soldados russos. Esta informação era de... penso que era de 28 ou de 29 de março, não me recordo agora. Bom, nós estamos, ou estávamos ontem, no caso, a 27 de maio, e qual é que era o número de soldados mortos que se estimava? Era entre 20 a 22 mil. Ou seja, de repente a Ucrânia deixou de matar soldados russos. Não, o que acontece é que o número foi inflacionado, e agora também o estará a ser, possivelmente, só que menos. Porque, entanto, se calhar os russos, os ucranianos, nestes dois meses, se calhar mataram, por exemplo, 4 mil soldados russos, e eles admitem que só mataram 1 mil. Para compensar o excessivo inflacionamento que fizeram no primeiro mês, não é? Porque cá está, era importante mostrar que estavam a ganhar, só que não estavam, não é? Tal como, por exemplo, dizer-se que o exército russo já perdeu cerca de 25% da sua capacidade total bélica. E nós sabemos que isto não era verdade, porque a maior parte, desde logo, porque a maior parte do exército russo não está na Ucrânia, não é? A maior parte do exército russo, bom, e agora será uma parte muito significativa, sim, mas a maior parte do exército russo não está na Ucrânia. A maior parte do exército russo está na Rússia, está a vigiar fronteiras de outros países, designadamente a Finlândia, a Suécia, até em exercícios com a Bielorrússia. Aqui é uma coisa que não se tem falado muito, mas que é importante falar, que é: quando o Ocidente envia equipamento para a Ucrânia, os ucranianos têm que se treinar, têm que se preparar para manusear esse equipamento. O que é que acontece? Os ucranianos estão a ser atacados agora. Portanto, não vão tirar pessoal da linha da frente para formar, porque já não há tempo para isso. Quem forma, muitas vezes, é quem precisava de formação. Alguns, inclusive, vão receber formação à Polónia, porque aí os polacos podem fazê-lo, não é? Mas tem que ser um número restrito, não pode ser um número muito grande, porque os ucranianos têm que combater. Ao contrário, os russos podem produzir novo material. A maior parte do seu exército está na Rússia, portanto pode ser formada, E quando esse grande número de pessoas for formado, pode ir para a Ucrânia formar outro grupo mais pequeno, ou maior, mas não desproporcional, pode formar essas pessoas e haver também outras que já estejam aptas para combater. Portanto, a Rússia tem todas as condições para ganhar a guerra, por um motivo muito simples. Porque, a partir do momento que a NATO entre na guerra, perdemos todos. Perdemos todos porque, se Putin tiver nada a perder, ele terá sempre tudo a ganhar, ou algo a ganhar, nem que seja com bombas nucleares. E é uma coisa que eu acho muito engraçada. Não sei se têm ouvido Pablo falar das inúmeras doenças de Vladimir Putin.
Ah, aqui volta e meia falam alguma coisa, mas o que faria efeito, que seria ele estar de fato mal de saúde, não acontece, né? E sobre a guerra, é como você falou, se a gente pudesse fazer uma analogia para quem está nos ouvindo nesse momento, com um jogo de futebol, a Rússia mal tem 11 para colocar em campo, a Ucrânia mal tem 11 para colocar em campo, e a Rússia tem um banco de reservas inteiro à disposição para caso alguém se machuque para entrar na guerra. Então eu acho que é questão de tempo, né?
Agora, para mim a questão, Pablo, e que poderíamos aqui debater no tempo que ainda temos de programa, não estou a falar das intenções do Putin, estou a falar do tempo do programa, o que é que será depois? Que Ucrânia é que vamos ter? Que mundo é que vamos ter, do modo geral, depois desta guerra terminar? O que é que o Pablo acha que vai acontecer? Por exemplo, ainda acredita numa vitória da Ucrânia?
Eu acho que a Ucrânia vai seguir com aquilo que a Rússia não quiser. Aquilo que a Rússia quiser do território ucraniano, ela vai tomar e vai fazer com que seja anexado. Aquilo que a Rússia não quiser, e aí vai depender muito se ela vai querer continuar com essas brigas internacionais, com essas sanções. Só que essas sanções não têm feito grandes efeitos para a Rússia e custa muito para o país que faz a sanção. A gente sabe disso. Tem muitos países na Europa que estão fazendo sanção, estão achando bonito aí, mas estão sofrendo muito com a falta de fornecimento de gás, com a outra alternativa que ele procurou sem ser o gás russo. Então, o que vai acontecer é isso. A Rússia vai ficar com aquilo do território ucraniano que ela considerar importante, talvez deixe ainda um quinhão de terra aí para ser chamado de Ucrânia, mas vamos ver qual vai ser as consequências daí para frente. A gente já sabe que a Rússia, pelo menos a priori, encontrou outros caminhos para sustentar a sua economia. A gente já analisou isso aqui em outros programas e a gente já viu que ele está conseguindo, pelo menos até agora, dar uma solução para este problema. O rublo vem valorizando e isso é importante para o russo que vive na Rússia, né? Basicamente é isso. E vamos ver como é que vai se desenrolar as relações internacionais depois. Mas eu acho que depois da guerra acabada, também as sanções aos poucos vão diminuindo. O que se tem medo é se o Putin vai querer fazer as mesmas incursões em outros países, coisa que eu particularmente não acredito, porque também não saiu barato para a Rússia, em termos de custo, mover essa guerra. Então talvez ele não queira, nesse momento, gastar mais dinheiro com guerras a outros países, e vamos ver o que vai acontecer. Mas o grande temor de uma guerra mundial, eu acho que, por enquanto, fica afastado.
Bom, eu penso que aquilo que vai acontecer é... A Ucrânia vai ficar um país continental. Vai ficar um país sem acesso ao mar. Tanto ao Mar Negro quanto ao Mar de Azov. O Donbass e Odessa vão cair em mãos russas, porque para Odessa é importante, porque depois vai poder ligar à Transnistria, que também acabará por anexar. De resto, quanto à Transnistria, não é preciso fazer referendo, já foi feito. 92% dos transnistrios querem a anexação à Rússia. Já pediram, inclusive, essa anexação. A Rússia só não o fez porque não tinha meios geográficos para o fazer. Porque Moldávia não faz fronteira com a Rússia, faz fronteira com a Ucrânia. Ora, aquela região de Odessa sendo tomada, a Transnistria também ficaria acessível, e aí sim. Mas, portanto, o que poderia acontecer... Eu penso que a Odessa já será menos provável, mas não descarto, parece-me ainda assim bastante provável. Agora, certo é, Donbass e a Crimeia, não há de, a Rússia não há de abdicar disto e vai acabar por conseguir, inclusive pelas vias diplomáticas, porque há uma coisa que podem estar certos. Quando a União Europeia e, sobretudo, os Estados Unidos perceberem que não vale a pena pôr muitas armas que para lá se mande, não vai dar resultado, o que vai acontecer é que os Estados Unidos vão acabar por aceitar as condições da Rússia. E os Estados Unidos aceitando as condições da Rússia, não adianta nada à Ucrânia estrabuchar, nem a União Europeia o faria, para defender a Ucrânia. Portanto, e depois a própria Ucrânia acabará por cancelar a adesão à União Europeia. Donbass, eu penso que Donbass, Odessa e Transnistria ficarão na posse da Rússia, mas o Donbass é certo, praticamente certo. E depois tem aqui outra questão também, que é, e com os países que vão aderir à NATO? Eu acho que não vão aderir. Eu acho que a Finlândia e a Suécia vão desistir da adesão à NATO. De resto, talvez possa nem ser a Suécia. Eu penso que a Suécia irá desistir primeiro e a Finlândia acabará por desistir para acompanhar a Suécia, porque a Suécia está a ser cobrado muito e mais uma vez a comunidade internacional vai abandonar a Suécia, porque a Suécia não é um país assim tão interessante para nem para a União Europeia. É interessante para receber refugiados, mas fora isso não é tão interessante, e muito menos para os Estados Unidos, porque era interessante para fazer pirraça à Rússia, mas não para muito mais do que isso. E a Finlândia, então, menos ainda. Portanto, a própria NATO, não sei até que ponto é que fica em risco ou não, mas penso que não. Já a União Europeia é outra coisa. A União Europeia está em risco, e pior ficou quando Emmanuel Macron decidiu falar numa União Europeia política que junta também o Reino Unido e a Ucrânia. Ou seja, é uma forma de driblar as regras da própria União Europeia. E, portanto, eu penso que a própria União Europeia fica em risco, cai em descrédito, e este Estado soberano pode subdividir-se em, talvez, 10 anos, em 27 Estados soberanos, que são os atuais Estados-membros / Estados federados, que no fundo é isso. Mas eu penso que é isto que vai acontecer. Eu digo 10 anos, mas penso que não será tanto. Talvez em 7, 8 anos a União Europeia acabe por se extinguir e dar lugar a uma outra União, não tão abrangente, não tão asfixiadora, mas que basicamente tenha só por base a livre circulação de pessoas, o chamado espaço Schengen, o espaço de circulação de bens e pessoas, e nada mais do que isso. Tal como, por exemplo, um acordo financeiro, como também já acontece com, por exemplo, a China. Não é? Então, podemos ter aqui uma série de mudanças no mundo que vão mais em contra do Ocidente do que a favor dele. Austrália, Coreia do Sul, Japão vão seguir as suas vidas como sempre. Taiwan continuará um conflito congelado. Nem a China quer intervir militarmente em Taiwan, nem os Estados Unidos. Porque no dia em que um o fizer, o outro também o fará. E não interessa a nenhum dos dois, nem a Taiwan. Pronto. Ilhas Salomão, acredito que tenham uma base militar da China. e que os Estados Unidos não intervenham lá militarmente. Portanto, eu penso que este vai ser o desfecho daquilo que, para mim, já é de alguma forma uma terceira guerra mundial, só que ela para já desenvolve-se mais no campo diplomático do que no campo bélico, sendo que a guerra, mais do que, e não sei o que é que pensa o Pablo, mas eu penso que a guerra, mais do que entre Rússia e Ucrânia, é entre China e Estados Unidos. Porque se fosse entre Rússia e Ucrânia, já a questão estava fechada há muito tempo. Em uma semana, duas, a Ucrânia era tomada pela Rússia. Mas quanto mais forte ficar a Rússia, mais forte fica a China e vice-versa. Portanto, e mais enfraquecidos ficam os Estados Unidos e a União Europeia. Eu penso que esta é mais uma guerra entre Estados Unidos e China do que propriamente entre Rússia e Ucrânia, porque essa já teria acabado há muito tempo se não houvesse interferência estrangeira.
Realmente, eu acho que o componente político está muito mais presente nessa guerra do que propriamente o componente bélico, e vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Concordo com você que há uma tendência de dissolução, né, da União Europeia em algum tempo. Não sei, não tenho essa precisão sua de estipular tempo, porque eu vivo isso muito à distância. Mas, de fato, o grande bloco econômico que se imaginou vem se dissolvendo vagarosamente ao longo do tempo, e vai chegar uma hora que todo mundo vai achar mais importante defender a sua soberania de forma individual, e o bloco vai se dissolver, assim como já se dissolveram blocos menores aqui. A gente pode dizer que o Mercosul hoje só existe no papel, né? A gente não consegue ter aí as medidas para a qual ele foi criado, e o bloco já se dissolveu. Eu acredito que isso vai acontecer com a União Europeia também, e por enquanto a gente vai ter essa guerra, essa terceira guerra no campo diplomático-político. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar para ela entrar no campo bélico de fato, mas eu acho que vai demorar muito tempo, até porque existem outras preocupações que não abrem espaço para se fazer a guerra bélica neste momento. Tanto é que, se houvesse interesse, teriam entrado para guerrear a favor da Ucrânia, já que está todo mundo a favor da Ucrânia, mas a favor de torcer por ela, não de brigar por ela. Né? Basicamente, eu acho que é isso. É isso que a gente está vendo aí. Está todo mundo a favor da Ucrânia. Está todo mundo sentado em frente à TV, torcendo para acabar logo. Mas, de certa forma, é como o correspondente falou aí, a frase do correspondente, que é contraditória, mas me preocupa muito quando as frases contraditórias começam a fazer sentido, de vitória em vitória até a derrota final.
É isso. Pablo, despedidas.
Bom, gente, vamos ficando por aqui com mais uma edição do nosso programa. Foi muito bom estar com vocês, e ouvir vocês é importante. Carlos, até a semana que vem com mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Até mais.
O Ponto de Ordem que vai regressar na próxima semana. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde na companhia da Antena Informação, no caso. Podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número +351 910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp ou Telegram. Boa tarde a todos, até para a semana.